gente, esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Estamos voltando essa semana na nossa terceira temporada. E para quem ainda não conhece, toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente que, obviamente, ninguém perguntou, mas a gente não vai falar assim mesmo. Eu sou a Cris.
Olá, Cris. Oi, Rê. Olá, ouvintes. Sou a Rafa.
Oi, gente. Eu sou a Rê.
Para nossa terceira temporada, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai falar sobre temas que são discutidos em filmes, séries, músicas, livros, enfim, né? No...
outros podcasts.
Por que não? Entendeu? Porque a gente está aqui para agregar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mais nova animação da Pixar, que chama Soul, que estreou aqui no Brasil pela Disney Plus na noite de Natal, né?
Ah, foi na noite de
Natal
também?
Foi,
não foi? Então foi estreia
foi
mundial.
Foi estreia mundial. Que legal.
Inclusive, duas informações importantes. Tá cada um na sua casa, então por isso a gente pode ter problemas técnicos. Outra informação importante, se você ainda não assistiu o Soul, dá pausa no podcast, assiste e depois você volta, porque a gente vai dar spoiler.
É muito
importante. Muito
importante.
importante, gente. Ou então, se não assistiu, mas não se importar com spoiler, pode continuar também ouvindo. Rê, não sei que é a Caxias do grupo, que fez anotações várias. Comece.
Eu não sei por onde eu começo. Eu fiz várias anotações sobre vários itens diferentes. Eu não sei, eu não lembro mais a cronologia.
Não tem problema.
Vamos começar com a
Tá,
sinopse?
vou começar com
Acho que é
isso, quem começa com a sinopse.
uma boa
Vai
forma de
lá.
começar, né?
Pode dar spoilers, né? Tá
Tá
liberado.
liberado
Eu não tenho
spoiler
condições de
porque
conversar com alguém sem dar spoiler.
a gente já avisou, então
Tá.
tá liberado spoiler. A
Então vai
sinopse
lá,
do
Cris.
filme. Você já se perguntou de onde vem sua paixão, seus sonhos, seus interesses? O que é que faz de você, a Pixar Animation Studios, nos leva a uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida. Ponto final. Essa é a sinopse. Achei ela bem vaga.
Pois é, vamos fazer uma sinopse nossa.
Faz nossa sinopse aí, Rafa.
Tem uma coisa a confessar e não me matem, mas eu dormi no meio do filme.
De
Mentira.
tédio ou de cansaço?
Ah, cansado. Assim, ó, tem que ter, vamos concordar que tem que ter uma pessoa que discorda, né?
Tem, o trem
As
sempre é
coisas.
interessante. Eu
Eu
discordo
vou ser essa
disso, mas tudo
pessoa.
bem.
Tá válido. Mas a história, vou tentar fazer uma sinopse. É a história de um homem, ele tá o quê? Talvez nos seus 40 anos, não sei. Uma vida bem medíocre, eu diria. Só que ele toca piano, ele é músico, ele é professor numa escola onde ninguém tá nem aí pra aula dele de música. E quando surge a oportunidade da vida dele, ele morre no mesmo dia.
Ele não morre.
Acho que eu disse.
Ele vai para o
Não morre.
hospital
Ele
e
cai
fica
no
no
buraco.
estado de. E
Ele
entra em
cai num
coma.
buraco, isso. E aí, mas a alma dele vai para o que seria
O céu.
o céu. É.
Vai
O
além
além
da
da
vida ou além do
lá.
céu, né? Ele ainda não chegou
É, vai
no.
para o
Não
além
deu
da
oi, São
vida.
Pedro.
Tá chegando no
É.
portal lá. Como foi no dia que surgiu a oportunidade da vida dele, ele não quer morrer e ele dá um jeito de chegar nesse outro lugar, que é onde estão as almas que ainda não vieram à Terra.
Ou
Então
que
são
já
as almas
foram,
novas,
mas
né?
estão em processo de reencarnação, né?
Ah, isso é história?
Não é o ponto, não é nem um pouco principal, mas não pode falar que elas nunca vieram, entendeu? Tipo assim, almas que estão se
Ah,
preparando
eu
para
achei que
vir.
eram só almas novas.
É o
Ah, tá,
pré-vida.
almas estão se
Você não
preparando.
sabe se
É,
elas já vivem ou
pré-vida,
não.
Que, inclusive, Disney foi
Tá.
muito esperta porque ela não deixou isso claro também. Interprete de acordo com as suas crenças.
Aliás, várias coisas são abertas no filme, inclusive o final.
E ali, quando acontece, ele conhece uma dessas. Ele vira mentor, não por acaso, mas
Por um
ele
erro.
faz umas coisas. É por um erro forçado, né? Porque ele forçou isso. Ele vira mentor de uma alma que não quer de jeito nenhum vir para a Terra. Daí começa o filme e eles vão descobrir várias aventuras. Praticamente é isso, né?
E detalhe que essa alma não consegue vir para a Terra porque ela não consegue definir qual é a sua missão. E o filme todo é ele indo atrás do sonho da vida dele, indo atrás da missão e do que ele achava que ele veio para a Terra para fazer, que era ser músico.
E aí vale falar que essa alma que não queria vir para a Terra acidentalmente vem junto com o cara. Então, e aí o cara vem num gato e essa alma vem no corpo do do cara, porque teve uma troca aí na hora de encarnar. E aí é que ela consegue entender, né? Tipo, passa pelo processo de entender um pouco mais sobre a vida na Terra. Porque nesse lugar aí do pré-vida, nesse lugar que é uma preparação para as almas encarnarem, é como se fosse tipo curso, sabe? Tem tipo uns lugarzinhos que mostram como são as coisas. E aí, na verdade, é como se essa alma que fez vários cursos, mas não descobriu, tivesse feito um intercâmbio para ter uma imersão na língua, para tipo entender mesmo tudo que acontece ali.
E aí o que eu ia comentar é que a gente veio de um pensamento super capitalista da gente precisar de trabalhar para ganhar dinheiro e viver para o trabalho, etc e tal. E a gente meio que era aprisionado a esse pensamento. E aí, do nada, veio um boom de um novo pensamento, de procurar propósito, de ser feliz no que você faz, de procurar um trabalho que fosse... E aí a gente ficou preso nisso também. E aí eu acho que isso também é um pouco, abre aspas, a crítica do filme, né? Porque hoje em dia a gente é meio aprisionado na necessidade de arrumar uma missão. E assim, é zero garantido que você saiba qual que é a sua missão, é zero garantido que você tenha realmente uma missão. E a gente fica aprisionado nessa necessidade de ter um propósito e fica frustrado de achar que, poxa, fulano encontrou o propósito, e a gente nem sabe se o fulano encontrou o propósito mesmo. E a gente tá nessa do tipo, eu não tenho propósito e eu não consigo. E aí essa alminha aí, né, a 22, ela é meio isso, assim. Eu acho que ela não consegue vir pra Terra porque ela falava que ela não conseguia achar esse propósito, e por isso ela não... Porque nada brilhava os olhos dela. Então, tipo, ah, jogar futebol, ela não era interessada. Ah, tocar jazz, ela não era interessada. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que é meio uma crítica dessa prisão que a gente se colocou de novo, achando que a gente estava saindo de uma outra para ser livre, mas que a gente tá aprisionado de novo nessa necessidade de achar uma missão a qualquer custo.
Adicionando a isso, eu acho que o que a prisão que nós temos hoje não é só encontrar o propósito, né? Assim, ah, tu vai encontrar o propósito, dali, naturalmente, o dinheiro virá, né? Então, assim, se teu propósito for alimentar moradores de rua, ah, legal, tu encontrou teu propósito, mas tu ainda não tá bem sucedido, porque tu não tá fazendo dinheiro disso, né? Então eu acho que essa prisão é... Tem ainda a questão financeira, que não é tão dita, né? Tu não é tão... Ah, não é o mais importante, não é pra ser o objetivo final.
De qualquer jeito, você vai precisar, né?
É, eu gostei bastante dessa parte do filme também. O que eu comentei com vocês, por nosso grupo de mensagens, é que eu achei engraçado que é um filme da Pixar falando disso. Porque pra mim, a minha ideia da Pixar é um monte de gente muito apaixonada. Tô misturando um pouco com outra parte que eu já falo. Mas essa gente que... Pra mim, o propósito deles é isso, né, na vida. É o desenho, é a animação, é mostrar, trazer entretenimento através de animação pras pessoas. Misturando com outra parte do filme, que foi a que eu mais gostei, talvez. Como é que eles chamam? Os personagens vão procurar... Tem um lugar nesse mundo das almas. É como se fosse um submundo onde as almas perdidas... Como é que eles chamam no filme? Mas, enfim, é um lugar que as pessoas estão vivas, mas as almas delas estão lá. De que forma? Ah, tem as pessoas que estão... Bom, se vocês estão ouvindo...
Não necessariamente as vivas, né?
As pessoas que estão...
É como se fosse
elas estão
um, como se fosse um
apaixonadas
limbo. E aí, nesse limbo, existem várias categorias. E ali estão pessoas vivas que estão no estado de como se fosse um transe. E também pessoas que... Tipo, almas que estão numa obsessão louca pelo motivo X.
E aí, eu tô misturando essas duas, né? Que pra mim, esse seria o pessoal da Pixar, de uma forma.
Primeiro momento que eles mostram esse lugar de transe, na verdade, a gente não sabe que é esse lugar. Eles mostram o músico tocando o piano ali, super na vibe dele e tal, não sei o quê. E aí, mostra que ele entra nesse transe da vibe do piano, entendeu? Então, que isso também é uma desconexão, como se fosse uma desconexão do espírito, assim, sabe? Como se você fosse pra outro lugar, assim, você não tá ali, sentado no piano, tocando, você tá em outro universo.
E eu acho que eles põem como que é uma linha tênue, a questão da paixão, da contemplação a alguma coisa, e a questão da obsessão, né?
Eu achei isso
quando
genial.
Que aquilo é paixão e aquilo é uma obsessão, né? O cuidado isso, que a gente
pra
tem
mim
que
essa
ter.
Foi a melhor parte.
Se ele passa daquela linha ali do viajando no piano pra tipo, não, só piano, ele vira um, né? É isso que a Rê falou, que a paixão deixa que ser paixão vira obsessão, e aí ele vira uma outra coisa, assim, sabe? Deixa que ser ele, vira um X.
E aí, por me relacionar mais com isso, essa parte foi minha parte favorita, que eu tenho muita facilidade em ficar obcecada com alguma coisa. E quando eu reparo, já não tô mais curtindo, só tô... Ou eu tô brava comigo, porque eu tenho que melhorar, não melhorei, ou não sou a melhor pessoa do mundo naquilo, né? Nunca serei. Então, pra mim, essa foi a melhor parte do filme, pra falar a verdade.
Foi sua lição tirada do filme?
Foi.
Vocês ficaram pensando, quando a vidinha dele passa numa galeria, que ele chega pra ver, vocês ficaram pensando quais que iam ser os pontos que, ó, da sua vidinha que ia aparecer na galeria?
Não.
Não.
Nossa, eu super pensei.
Não, na verdade eu faço o contrário, né? Durante vários acontecimentos, durante a minha vida, eu falo, nossa, essa era a parte do, essa é a parte do filme que vai acontecer.
Vai passar no telão.
Mas na hora do filme eu não fiquei recordando, assim.
Eu sempre penso, porque eu sempre penso do tipo assim, né? Às vezes eu falo, gente, eu vou chegar no céu e aí, tipo, vai passar num telão minhas conversas, né, de WhatsApp, ou então vai passar num telão as vergonhas que eu passei, ou então, né, vou entender, não vou entrar no céu e aí Deus vai falar comigo, você quer ver? Por que você não tá entrando? Deixa eu mostrar aqui no telão. Então, eu fiquei pensando isso, tipo, quais seriam os pontos, assim, que eu ia chegar pra ver a minha vida na galeria de arte, e quais seriam os pontos que iam aparecer, assim.
Ah, não, eu nunca pensei, mas gostei. Outra coisa que eu lembrei agora, que eu gostei bastante, de novo, a gente não tá criticando o filme, né, em si, mas as lições do filme. Eu acho que o timing que foi liberado o filme foi muito bom, né, final
é
do ano,
que
assim,
todo mundo
aquela,
reflete,
é o tempo que,
né,
todo mundo parou, e assim, 2020, ainda mais nesse não precisamos ano, conversar sobre o que foi, né. É. Então, eu acho que esse ano agora, 2021, vai ser um ano que muita gente vai tentar tirar do papel os planos e fazer mudanças na vida, porque... ano passado foi o que foi, se perdeu tanto tempo, vamos dizer, né? Uma das coisas que eu gostei bastante dela, e tu falou da alma da 22, né? Que ela não vinha pra Terra porque ela não encontrava o que era a paixão dela e o propósito dela. Mas a minha impressão é que ela não queria encontrar o que era o propósito dela, ela tinha medo de vir pra Terra e realmente viver a vida, sabe? Meio que um medo desconhecido. Assim, ela tá acostumada a estar lá, ser aquela pessoa, ter aquela personalidade negativa ou difícil de se lidar, uma vez que ela experimentou, porque foi obrigada a experimentar o que era a vida, as coisas simples da vida, ela acaba se apaixonando por viver e, né, aí começa a repensar sobre tudo as opiniões que ela tinha, o que ela pensava, falava. Eu achei isso muito legal também, essa questão de, é o medo que nós temos, mas a maioria das vezes é só a gente experimentar algo novo, diferente, e às vezes até as coisas que a gente mais teme são as que mais nos animam, nos um certo retorno, né, no fim.
A minha interpretação foi diferente da sua, isso, assim, um pouquinho. Porque não é como se ela tivesse medo. Eu não vi isso como um medo, uma vontade de permanecer ali. Eu vi mais como uma coisa do tipo, cara, se nada me brilha os olhos, nada que eu tô experimentando aqui no cursinho, né, que lá tinha os cursinhos, que não mostra de verdade como é. Tanto que, se você, né, tem uma parte que eles vão lá na comida, eles comem, mas não tem o sabor. É o ato de comer, não é o sabor de comer que tá ali. Então, eu vi mais como uma coisa assim, tipo, nada que tava ali, que ela tava experimentando nos cursinhos, brilhava o olho dela. Então, ela achava, tipo, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Meio sem propósito, sabe? E aí, quando ela vive, né, quando ela é obrigada a vir pra Terra, a ficar aqui na Terra, ela vê que o propósito é estar aqui, é passar por tudo isso, é ver o gosto da comida, é ver a sentir a folha caindo, o vento, sabe? Tipo, tudo isso. E aí é aquela coisa da... Você tem que aproveitar a jornada e não esperar o destino, né? Você chegar no fim. E eu acho que é isso. Tipo, que aí ela aprende, não pelo medo, mas pela experiência empírica. Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática.
Eu acho muito que ela ajuda o personagem principal a olhar um pouco pra fora também, sabe? É, porque foi por causa, né, da alminha lá, por causa da 22, que ele escuta a história do barbeiro dele. Sim. Que ele presta atenção, que ele para pra sentir o gosto, que ele... E aí, quando ele pega, né, os objetos do bolso dele, que são as lembranças que ela guardou e que é tipo coisas assim...
Não, ela falando com a menina, menina lá, a aluna dele, entendeu? Tipo, a menina tava lá pra desistir. E ela convence a menina de... Não, que mano é desistir, sabe? Eu acho que o propósito... Ela não percebe isso. Mas é mostrado que o propósito dela tá no caminho. Tá nessas relações. Tá nessas...
É,
exatamente, tá nessas trocas de todo dia, né? Essas coisas pequenas, que eu acho até...
Tá no viver.
Eu vou até fazer um paralelo a uma coisa que aconteceu hoje. Recebi um e-mail de uma pessoa que eu trabalhei, não na mesma empresa, em uma outra empresa, falando que ela tava saindo do trabalho dela e tal, não sei o quê. Não falou se ela foi demitida, se ela tava em outro lugar, não falou nada. Só falou que ela tava saindo do trabalho. E essa pessoa foi uma pessoa que me deu muitos exemplos bons, sabe? Aquela coisa de você liderar pelo exemplo, na minha mudança, né, tipo, quando eu voltei aqui pro Brasil e tal, eu conheci muita gente e ela foi uma pessoa que pra mim foi muito referência, sabe, de retidão, de fazer o trem direito, trabalhar sério, sabe, não ficar enrolando. E aí eu falei, cara, é uma ótima oportunidade de eu falar isso com ela. Eu fui, mandei um e-mail, falei, olha, muito obrigada pelo tempo que a gente trabalhou em contato e tal, não sei o que, eu só queria te falar que você é um exemplo muito bom na minha vida. E eu acho que é isso, assim, sabe, as pessoas às vezes não escutam e não percebem isso. E aí eu acho que é legal a gente falar e reforçar quando a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que talvez seja o caso da 22, né? Tipo assim, a menina, o barbeiro e tal, não sei o que, né? Tipo, o próprio personagem pode não ter feito nada por ela, mas, quer dizer, visivelmente, mas ao mesmo tempo, tipo, fizeram muita coisa, porque proporcionaram pra ela toda essa vivência.
E aí, eu tinha até anotado sobre isso, mas aí no outro parâmetro, porque na hora que ela vai pular pra Terra, que ela consegue, né, a permissão pra encarnar, no caso, vir pra Terra, ela não tem coragem. Ele vai ajudar ela, e aí ele dá a mão pra ela, e ela fala, você não vai poder ir, né, você não vai poder entrar. E ele fala, eu vou com você até onde eu puder. Como que na vida, às vezes, a gente só precisa de alguém que pegue na nossa mão e fale assim, vamos, eu confio que vai dar certo, eu confio em você, ou às vezes muito mais porque a gente não tá confiando, mas a gente precisa de alguém que confie e fale, vai, que vai dar certo, sabe?
Uhum.
Vou falar uma coisa muito idiota, assim, desde que a gente é criança, muitas vezes o que a gente precisa é isso, né? Tipo, você vai aprender a nadar, o professor fala, vai que você consegue, você não acredita que você vai, entendeu? Você vai aprender a andar de bicicleta, eu não sei se vocês tiveram isso na vida, o meu pai me segurou atrás da bicicleta e falou, pode deixar que eu tô segurando, e aí ele soltou porque ele confiava em mim e eu não confiava, entendeu? Então eu acho que é muito isso, assim, na vida às vezes a gente precisa que alguém chegue e fale ou ser alguém pra uma pessoa e falar vamos, eu vou com você até onde der, entendeu?
Verdade.
Esse lado é bonitinho, eu não tinha pensado. Eu lembrei uma cena específica, eu acho que ela fica indignada com o barbeiro quando ele disse que ele não queria, o plano dele não era ser barbeiro,
é,
né?
Era tipo, ser veterinário. Mas como assim? Pode isso?
Vocês lembram? É, tipo assim, às vezes não foi isso que lá em cima te deram, né? Essa realização dela, deles todos.
Eu achei muito legal.
Eu tô tentando lembrar que parte que eu dormi, agora, mas tipo... eu não lembro. Eu acho, sabe quando tu vai dormindo assim, aos poucos, e tu perde umas partes?
Sei bem.
Sei super.
Foi isso.
Pode colocar aqui, aí que eu tô vendo. Eu acho muito que fica também a lição, até pelo nome do filme também, de colocar alma nas coisas que a gente faz, né?
Olha, que bonito isso.
Mas vocês não acham que parte e continua a questão de assim, tá, e qual que é o meu propósito, qual que é a minha não propósito, porque eles dizem que não é necessariamente o propósito, né, mas é o que faz com que teus olhos brilhem. Vocês não acham que
não
aí
é
fica
uma
também,
coisa que faz
opa, qual é o meu?
Entendeu? É o oposto, acho que ele tá te libertando.
Você não é limitado. Exatamente, você não é limitado, você não veio aqui só pra uma coisa. Não é porque você não deu certo no jazz que você não pode ser bom em outras coisas. E não é porque você é bom no jazz que você não vai ser bom em outras coisas. Você pode ser bom em muitas coisas. E essa lição fica pra você, Rafael.
Sabe o que eu lembrei agora? Só pra animar um pouco a Rafa aí. O dia que tava nós três, o que é? Quer saber?
Não sei
se o dia que tava nós três na laguna, tentando sair do mar, e a Rafa tá assim, gente, é só fazer isso, vai, vocês dão conta. E Renata e eu capotando, eu tentando, a cega tentando guiar a outra cega, entendeu? Uma tentando ajudar a outra, uma capotando, mais indo. Por quê? Não, a Rafa falou que é isso.
Gente,
ó,
pior caldo que eu devei na minha vida foi esse. Não, o melhor é tipo, é tão fácil. É tão simples,
não,
tão banal.
Eu não devo ter falado que era fácil, mas...
Você não falou essas palavras, mas você age.
Não, gente, ó, é só pegar aqui, ó. Quando a onda estiver vindo, só pegar a onda, o fluxo da onda.
Sai lateralmente aqui também, ó, do buraco.
Tem que contar quando tu...
E aí depois a gente trazer a areia,
gente,
toda dentro.
Mas, e assim, que... não pode nem escolher quem
não
salva,
salva,
né?
Ou você salva todo mundo, você não salva ninguém.
Você sabe que uma vez em Floripa a gente tava... Uns quatro de nós, que eu tinha um amigo que é surfista. Então ele, assim, pegando jacaré, brincando. E a gente não conseguia sair da água. Só tomando caldo. Só assim, não conseguia. Um horror. Só que aí tu começa a rir, né? Porque tu vê todo mundo na mesma situação. E a gente não conseguia sair da água. E o salva-vidas do lado de fora, só olhando. Literalmente, assim, parado.
Mentira.
Do lado de fora. Nos olhando. Vendo o que tava acontecendo. Aí tá, conseguimos sair dele, assim. Eu não podia entrar, porque tava todo mundo na mesma situação. Eu não tenho como escolher quem eu vou tirar primeiro.
Que horrível.
Aí eu falei, meu Deus.
Eu nunca pensei nisso.
Só nos ajuda, merda.
Sobre esse caldo de laguna, minha lembrança é eu rindo muito, porque eu não conseguia parar de rir, porque eu ficava imaginando o que, que as pessoas estavam vendo do lado de fora, e eu só ouvia assim, ah, Cris, re, faz isso, re, e eu só ouvi um re, blu, 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 bolhas, re, blu, 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 bolhas, re, não sei o que, pega aqui, blá, blá, e eu, bolhas, e eu rindo, e eu, quando eu acho graça de alguma coisa, eu perco a força completamente, então não tinha força pra reagir, pelo menos.
Não,
pelo menos se eu morresse naquela situação, você pode ter certeza, eu ia estar morrendo rindo.
Esse dia eu acho que
rindo,
eu tentei caçar a Renata pela calcinha do biquíni, tipo assim, na parte de trás. Assim,
eu senti os braços da Cris me pegando e eu rindo, e aí vinha uma onda, e aí eu.
Gente, eu não lembro.
Iemanjá me leva. Nossa, era bizarro.
Mas, ó.
Tanto que eu voltei pra casa com o cabelo, tipo, todo bagunçado, porque não teve condição de voltar no mar pra
nem
tirar
da calcinha,
cabelo,
nem de nada.
Do jeito que tá.
Não tem chuveiro, vai do jeito que tá.
Se eu não consegui sair da
Mas,
água.
Mas, ó, o importante é que você acreditou na gente. Você ficava com a gente, olha só, presta atenção, é isso aqui. E aí, no isso aqui, eu fui. Eu fui, tipo, só mentaliza isso. É só fazer isso. E aí, eu fui, tipo, aos trancos e barrancos, ainda tentando.
Na verdade, tinha uma quarta amiga no nosso grupo, mas é, não deu pra...
Que horrível, Rafa, piada fúnebre.
Mas essa aí, ela ia manjar livro?
Eu tô vendo muito anime, meu Deus do céu, eu tô viciada. Aí que tá, esse de viciar, de ficar in the zone, né, assim...
No transe,
como
sei
é que
lá.
É in the zone, assim?
Obcecado mesmo, sei lá.
No transe, é. E a obsessão, gente, eu não consigo. Eu tô vendo, comecei a ver esse anime aí, eu tô viciada no negócio. Não, de chegar
tá
a doer meu coração.
Você tá lá no altinho, assim, do filme, na televisão, assim.
Tô caindo? Isso. Não, tô caindo.
Você
assim,
já tá juntando,
de
né?
Obsessão.
Já tá virando um monstrinho.
Porque me dói que não é real o negócio. Eu nunca vou poder conhecer eles, eu não vou poder ir no lugar que é gravado. É
animação,
eu,
né?
Não tô entendendo. Minha obsessão. Ah, desespero.
Eu só queria comentar que uma outra coisa que ficou pra mim foi a questão de, tipo, que sair da zona de conforto pode trazer boas surpresas, assim. Que requer coragem mesmo, mas pode trazer boas surpresas. E outra coisa que pra mim ficou muito forte, que eu chorei muito nessa parte, foi a parte que ela vira, né, uma dessas pessoas
obcecadas.
Meio que sofridas lá, obcecadas. E aí ela começa a ouvir as coisas que já falaram pra ela, as coisas que ela fala pra ela, e as coisas que as pessoas falavam pra ela, e as coisas que ela já ouviu e que diminuem ela, assim.
Alimentando a obsessão, né?
E como que isso, tipo, paralisa mesmo, né? Tipo assim, ouvir coisas ruins ou ser desmotivado, como é que isso te paralisa, assim? E eu fico pensando que, tipo, nessa época que a gente vive, época de rede social, que todo mundo dá opinião pra tudo e que todo mundo aponta o dedo pra tudo, assim, deve ser muito difícil você ser, tipo, alguém mais conhecido, mais famoso, com muito seguidor e, né? Porque, tipo, deve ser foda.
Vai vir, sim.
Você vai passar por isso e não
vai
quer dizer que você é bem
de...
resolvido, né?
Essa aí foi boa também. Eu acho que foi nessa parte que eu dormi, que eu lembro mais ou menos disso. Mas eu lembro de ter gostado.
Se eu fosse o seu, assistia de novo pra assistir essa parte, que essa parte é importante pra você, que fica falando coisas ruins pra você mesmo.
Assiste o filme inteiro de novo, só pra assistir essa parte.
Viu, Cris?
Uma coisa que eu achei muito legal também é que eles colocam a meditação como forma de cura, né? Dessa obsessão. Claramente.
Não, é todo. Ele é todo. O filme
é
todo
maravilhoso. A Rafa acabou de descobrir em que parte que ela dormiu. Foi mais de uma.
Gente, essa aí, acho que eu vou ter que ver de novo mesmo.
A parte que o cara zen lá, tipo, chega com um barco pra resgatar a primeira alma obcecada lá. É tudo através da meditação.
Ah!
Não, aliás, né? O cara tava lá na zona rodando o trem, mas as outras pessoas do barco estavam meditando.
Ele tava... Isso.
Mas ele tava meditando tava pra chegar meditando. Lá.
Tem
mas
uma hora que ele... Pois ele, é, tem ele uma tava hora no... que ele tá, especificamente. Tem hora que ele tá lá só girando a placa, mas tem hora que ele tá meditando. Que ele fala isso, tanto que quando ele vai lá no...
Inclusive...
No marca com o cara, é tipo pra fazer meio que uma sessão, né?
Inclusive pessoas que ficam, né, rodando placas, eu fico pensando aqui, ó, no caso aqui do Brasil, o cachorro da Emive,
super.
Ele pode estar num momento super. De transcendência e a gente não tá dando valor, porque ele fica dançando no meio da rua. Ele pode estar num momento de transcendência.
Que ele...
Mas isso, vocês notaram isso também, né? Que as almas livres, essas almas, os piratas ali, é a galera que a gente acha que é os hippies, sim. É os que não estão nem
aí. Mas aí eu vou ter que corrigir sua frase.
Os mal sucedidos, que não
estão
nem aí dinheiro.
Exatamente. Não é que não estão nem aí pra vida. Que leva a vida
pro dinheiro. Mas não é quando a gente fala deles, não. A gente não fala.
Não, hippie.
Que eles não estão. A gente, como quer dizer, sociedade julga como se não.
É, exatamente. Como
tivesse
se não
um plano, né?
Como se não
tivesse
nada a sério. Mas isso não quer dizer que é isso. A vida, né? Que a vida deles é outro, isso. Tem outro propósito.
Eu lembro, Rafaela, como você é bem. Como a sociedade, geralmente.
Bem do dinheiro.
E nem a capricorniana vale daqui, ressaltar. Hein? Solução não tem mais.
Foda, né? Ah, falei, essa idade aqui, eu quero casar. Com um cara rico mesmo. Ao mesmo tempo... Não, não foi ao mesmo tempo. Logo após nós vermos o filme, né, Cris? Que uma amiga minha mandou um vídeo... Bah, eu não lembro qual é o nome do vídeo, mas é um desses de YouTube que se resume, se conta história, parte de filosofia, escolas de filosofia,
tipo
etc.
Tipo um table talk,
através,
né?
De
desenhos. A pessoa vai desenhando enquanto a história que... é narrada.
E esse era... Bah, queria lembrar o nome do vídeo. Mas era praticamente o que aprendi sobre a vida. Alguma coisa do tipo.
Achei muito maravilhoso, porque meio que fala um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre o tema do filme, que a gente fica na ilusão de ter, né, de correr atrás do dinheiro, de correr atrás do poder, de correr atrás do corpo perfeito. Mas a gente tá sempre, é o ratinho lá na rodinha, entendeu? A gente nunca vai chegar num padrão em que a gente acha, nossa, não, agora é isso, pronto, estou satisfeito, realizado. Não, normalmente esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, é o obsessivo, é o de sempre querer mais e querer, né, tipo, sempre, nunca estar satisfeito. E aí o vídeo fala isso e fala que a gente tem que ter outros propósitos pra vida, que não, a vida não pode ser só isso, né?
É, mas eu achei bem interessante o vídeo, claro que não, o vídeo é um resumo das coisas que aquele, como é que chama ele, autor, artista,
é, porque eu acho que no fim
criador
de
conteúdo
daquele, pra vender um curso, né, Rafa? É alguma coisa assim, eu acho que no fim fala.
Não, o vídeo ele fala que ele tem 1 milhão de subscribers no YouTube, então era meio que uma comemoração.
Então,
ele quis falar o que ele aprendeu com diferentes pessoas sobre a vida. E é bem legal, porque é vídeo curto, assim,
exatamente,
fala de
Elon Musk, fala de Will Smith. Tipo, com o Will Smith eu aprendi, e aí fala sobre um filme dele, acho que é Da Busca da Felicidade. É, aí com o Elon Musk, aí fala uma frase super legal do Elon Musk, sabe?
O do Elon Musk eu escrevi alguns aqui, o Elon Musk é que a gente deve
fala sobre filósofos
buscar um futuro
e pensadores atuais e passados. Achei super legal.
Então, acho que complementa um pouco.
Complementar
do...
o vídeo.
Eu tô pensando dos que eu anotei, que vocês falaram. Ou acho que é o primeiro até que ele fala, Alan Watts. Eu não sei se ele é filósofo. E agora não sei. Mas que a vida não é uma jornada, né? O propósito dela é realmente viver. Como se fosse uma dança, né? Quando tu tá dançando. Tu não tá dançando
Alan
pra
Watts
chegar
é um filósofo.
Num objetivo final.
Eu, inclusive, tinha notado isso sobre o filme, assim, a gente veio pro mundo pra perseguir uma missão ou pra simplesmente viver?
Aí teve um outro que eu gostei bastante, que é o David Foster Wallace, que ele fala que todo mundo adora, de adoração, de como se fosse um culto, como é que veneração, né? Todo mundo faz isso, agora o que tu venera, o que tu adora é o que importa, né? Então, se for dinheiro, tu nunca vai estar satisfeito, porque tu nunca vai ter suficiente. Se for beleza, tu nunca vai estar satisfeita com o que tu parece, porque tu nunca vai chegar à perfeição. Se for poder, tu vai sempre se sentir
que bom.
Desculpa, gente, foi uma brincadeira.
Bate uns nudes, tira umas fotos nudes agora, porque daqui a alguns anos tu vai olhar e vai dizer, ah, isso era a época da perfeição. Tipo a Moira do Schitt's
Creek. Não consegui assistir até hoje, porque só no Paramount.
Vocês viram Schitt's Creek?
Acho, e é pago.
Mas eu achei engraçado, tinha um episódio, a mãe era uma atriz famosa, quando jovem, e aí tem um episódio que ela começa, e ela é toda assim, engraçada, personagem de comédia, né? Ela chega assim, fulano, procure minhas fotos nudes na internet. Aí se procura, não tem nada. Tu colocou, sei lá, vou dizer meu nome, né? Rafaela Neuvaltech nudes. É, não tem nada. Tenta de tal jeito. Não tem nada. Não, tu não deve estar procurando. Sabe, ela vai procurando, procurando, e tu acha que ela tá preocupada com as fotos que vazaram.
Entre né? cotas.
Entre aspas.
Dela.
Entre aspas.
Tu acha que ela tá preocupada, até que chega uma hora no fim do, do episódio que tu percebe que, na verdade, ela tá procurando
pra ver o tanto que ela era
as
bonita.
Fotos de quando ela se sentia... É. E assim, então... É, e ela fica meio triste que ela não consegue lembrar, né? Daquela época em que ela se achava bonita e jovem, etc.
Mas entendeu? Isso é uma coisa que eu faço. Eu não deleto tanto, eu não deleto muito as fotos que eu acho que eu tô feia, porque eu sei que daqui uns 2-3 anos eu vou falar, nossa...
Peraí, você pode repetir bem? Isso, por favor?
Eu não deleto as fotos que eu tô feia, eu só não posto. Entre deletar e não postar, é um abismo, mas elas estão aqui no meu celular.
Entendi.
Entendeu? Porque um dia eu vou me achar bonita nelas.
Entendi.
E se eu não me achar bonita também, eu não vou estar muito preocupada, porque eu vou estar falando, ah, eu era jovem, eu era feliz.
Não tinha rugas. Ô, tristeza, vamos ter mais foto, gente. Oh, fazer
pois
um
é, então,
shoot essa semana.
Para casa, para casa.
Manda pra
essa
nós.
Semana é fazer um photo shoot e ligar menos pras coisas. Prestar mais atenção às coisas bobas do dia a dia.
A lição que fica é: não fique perseguindo sua missão, vá viver e para de encher o saco dos outros. E de cuidar da vida
isso,
dos outros também.
Isso é uma boa.
É, então é isso, gente.
Oh, man.
É, estamos de volta agora, especialmente às quintas-feiras, não mais às quartas, devido a dados levantados do Instituto de Pesquisa Ninguém Perguntou. Então agora vocês vão poder acompanhar a gente às quintas. Toda quinta-feira tem episódio novo.
Yay. Toda quinta-feira é dia de TBT.
Mas o nosso Instagram continua igual, né?
O nosso Instagram continua igual. Arroba ninguém perguntou pode. Arroba ninguém perguntou POD. Se tiver algum filme, algum livro, alguma série que vocês acham que a gente deve falar sobre, manda pra gente por inbox.
Sugestões muito bem-vindas. Então é isso. Até semana que vem.
Beijo. Um beijo. Tchau.
Até mais.
Ninguém perguntou.